Prezado senador Aloysio Nunes Ferreira, é muito importante as ponderações que Vossa Excelência faz hoje com respeito à preocupação com a violência em nosso estado, na Grande São Paulo. Vossa Excelência registra algo que vinha sendo muito positivo e, inclusive, reconheço os méritos do governo do Estado de São Paulo, do governador Geraldo Alckmin e José Serra anteriormente, porque houve, de fato, a evolução positiva de diminuição da criminalidade violenta, em especial dos assassinatos na Grande São Paulo e no Estado de São Paulo, por um período de aproximadamente 10 anos. E houve, de fato, os dados indicam, e o governador Geraldo Alckmin mostra a sua preocupação, um aumento muito significativo da violência, da criminalidade e de assassinatos de diversas naturezas. O número de assaltos tem surpreendido, de violência, de mortes de pessoas. Ainda todos nós fomos surpreendidos pela violência com respeito a um italiano que, há 2 dias em São Paulo, certo de encontrar uma nova oportunidade de trabalho, depois de estar lá na Itália por um período longo de desemprego, e aqui chegando em São Paulo no segundo dia, acabou sendo vítima de um assalto de rapaz de motocicleta e levou um tiro fatal. Ainda neste último domingo, por outro lado, cerca de 400 pessoas estiveram no Parque Ibirapuera numa manifestação procurando transmitir que a morte de pessoas, como o publicitário de 38 anos, Rubens Pereira de Aquino, que foi objeto de uma perseguição por viaturas policiais por 10 minutos no bairro de Alto de Pinheiros. E é isso que os policiais avaliaram, a hora que chegaram próximo do carro dele, que o celular dele seria uma arma, e desferiram tiros fatais. E isto provocou também uma comoção muito grande. E o próprio governador Geraldo Alckmin pediu desculpas e imediatamente anunciou que haverá a devida indenização. Mas essa a família, os amigos de Rubens estão preocupados. Nós tivemos aqui um diálogo a respeito dos procedimentos da PM. Quero transmitir, eu tenho o maior respeito pela Polícia Militar de São Paulo, pela corporação, tenho nela muitos amigos, mas há ocasiões em que as pessoas, não sei porquê, acabam realizando atos que ultrapassam o bom senso e acabam gerando violência, indignação, como neste caso. E eu aproveito a oportunidade para transmitir a Vossa Excelência, com respeito aos episódios do Pinheirinho, que já datam de janeiro, fazem mais de 7 meses, eu visitei algumas vezes o comandante da PM, Álvaro Camilo, e o novo comandante da PM, pois estou no aguardo do relatório rigoroso, da apuração rigorosa que foi anunciada pelo governador Geraldo Alckmin a respeito daqueles episódios. E já estive lá por 2 vezes visitando o comandante Camilo e agora o novo comandante, e inclusive o novo corregedor da PM, antes o antigo corregedor, e eles me informaram que, como um dos exames foi encaminhado aos Estados Unidos a um laboratório, até hoje não se completou o relatório conclusivo de possíveis abusos de procedimentos da PM E este exame refere-se a um dos episódios apenas, a morte de uma pessoa, para saber exatamente. Mas eu quero aqui transmitir, porque eu não, o que eu gostaria é que possa ver aquele relatório concluído e, de uma forma mais isenta, podermos dialogar a respeito das conclusões daquilo que o governador mencionou, fará uma apuração, determinou uma apuração rigorosa dos fatos de tudo o que aconteceu. Então, gostaria aqui de assinalar. Mas eu quero também agradecer a Vossa Excelência ao me informar há pouco do conhecimento que teve da contribuição do Sr. Jacques Nicolas Billot Varenne, em 1792, à época, 3 anos depois da Revolução Francesa, quando Vossa Excelência aqui me transmitiu que ali este senhor fez uma colaboração em defesa de uma sistemática para que houvesse uma renda básica para todos, criada a partir de um fundo de todos aqueles que tiverem herança e que dariam uma contribuição, salvo engano. É, pois bem, por que que eu cito isso a propósito da questão da violência? Eu tenho a convicção de que no dia em que for instituída a renda básica de cidadania, de maneira incondicional e universal, nós estaremos colaborando muito para a diminuição da criminalidade violenta em nosso país. Cumprimento Vossa Excelência pela maneira como traz aqui a evolução e análise dos dados que a todos nos preocupa de quando há aumento de violência em nosso Estado e em nosso país. Obrigado.
Muito obrigado. Senhor Presidente, eu peço a indulgência de Vossa Excelência. Eu não quis interromper a parte do senador, porque enriquece o meu discurso, mas...
Eu já concedi os 5 minutos.
Pois não, agradeço. Mas eu agradeço a ocasião da intervenção do senador Suplicy para, em primeiro lugar, dizer à Sua Excelência o seguinte. Eu espero que realmente nós possamos ter no Brasil... o mesmo sistema de apoio a todo cidadão, a renda mínima, de renda básica de cidadania que se pratica no estado do Alasca. Mas eu sou obrigado a constatar, senhor presidente, que, infelizmente, no Nordeste brasileiro, onde há o maior contingente de beneficiários do Bolsa Família, os índices de violência não diminuíram. Em alguns estados, explodiram. Volto a reafirmar, trazer à colação o caso do estado da Bahia, onde, aliás, a polícia faz greve durante meses e meses e meses, além de, enfim, dos dados sobre violência mostrarem que o trabalho lá precisa ser muito aprimorado. Em segundo lugar, dizer também ao senador Suplicy que casos como ocorreram, dramáticos, como esse que Vossa Excelência cita, do publicitário, são absolutamente indesculpáveis. Absolutamente indesculpáveis. Eu não quero diluir este caso numa numerologia de estatísticas, porque cada caso é uma morte. Cada caso tem que provocar a nossa indignação. Agora, quero dizer também que a polícia de São Paulo considerou este caso como deve considerá-lo, ou seja, como crimes. Os policiais que cometeram este crime foram presos. Foram libertados agora por um habeas corpus que conseguiram junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Mas há um processo contra eles e eles serão demitidos da Polícia Militar depois de um rito sumário de averiguação de responsabilidades, instituído, aliás, esse rito sumário, pelos governos do PSDB em São Paulo. A Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo é muito atuante, muito rigorosa e muito isenta. E eu tenho aqui números, tenho que voltar aos números. Entre 2007 e 2012, 1.704 policiais militares foram presos e 1.242 foram demitidos. Policiais civis, nós tivemos também, nesse período, 636 presos e 674 demitidos. De modo que a polícia de São Paulo, né, não é, de modo algum, complacente com esse tipo de comportamento. Pelo contrário, Na nossa academia, nas nossas academias, na Academia da Polícia Civil e na Academia da Polícia Militar de São Paulo, Academia do Barro Branco, que é uma das melhores faculdades do país, uma das melhores escolas de terceiro grau do país, não é? Aquilo que se ensina aos policiais é o respeito aos direitos humanos, o respeito à vida, o respeito à lei. E aqueles que se desviam desse caminho são inapelavelmente punidos. É esse o dado que tenho, que Vossa Excelência também conhece e creio que Vossa Excelência também aprecia tanto quanto eu. Ouço a parte de Vossa Excelência. Vossa Excelência que nos deliciou há pouco com uma lembrança tão oportuna de um episódio que aos poucos o Brasil vai se esquecendo dele, que é a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré e da figura heróica de Rondon.
Senador Aloysio Nunes Ferreira, só dizer a Vossa Excelência que participei recentemente em Porto Velho de um debate sobre a violência no Brasil, lá com o Ministério Público, Secretaria de Segurança, e São Paulo foi mencionado como um estado referência no combate à criminalidade. Então, eu queria só fazer esse registro, porque todos que estavam participando do debate reconheceram que São Paulo vem desenvolvendo um grande trabalho na área de segurança pública. E dizer que o combate ao crime, à impunidade, enfim, nós temos que pensar também no sistema penitenciário brasileiro.
É outro drama.
Esse é que é o maior problema, na minha maneira de ver, porque os presídios estão superlotados, há inúmeros mandados de prisão a serem cumpridos, os presídios são escolas aperfeiçoadas do crime, não recuperam os criminosos, há um índice muito grande de reincidência de pessoas que são presas, que voltam a delinquir, de sorte que pensar no combate à criminalidade tem que pensar também numa estrutura adequada do sistema penitenciário brasileiro. Agradeço a Vossa Excelência e saúdo também pela sua indicação para o Código Penal, que certamente vai contribuir bastante.
Muito obrigado, senador. Vossa Excelência traz um tema que eu gostaria de abordar bastante sumariamente, mas que é crucial, que é a importância do sistema penitenciário brasileiro, que é um sistema caótico e falido na grande maioria dos estados. Mesmo no estado de São Paulo, nós temos problemas gravíssimos de superlotação de presídios, apesar dos investimentos que fazemos na construção de presídios, enfrentando resistências, né, políticas de adversários políticos do governo, né, que a todo momento que o governador pretende construir um presídio em um determinado município, mobiliza a sociedade, mobiliza a opinião pública, os vereadores, o prefeito, contra a construção do presídio. Mas é preciso construir. Não penso, senhor senador, senhores senadores, que o fato de termos um sistema penitenciário deficiente, como temos, deva ser um pretexto para deixarmos de punir crimes graves com pena de prisão. Vejo que há uma certa tendência liberalizante, com a qual eu não concordo, de, diante da situação caótica do sistema penitenciário, em vez de se construir presídios, em vez de se construir presídios em número e em qualidade, com oportunidade para os presos trabalharem, para se ressocializarem, estudarem, presídios de mulheres adequados à condição feminina, presídios onde se possa separar criminosos por grau de periculosidade, ao invés de se fazer um esforço, se busca soluções legislativas que consistem em, digamos, generalizar uma espécie de perdão judicial para crimes que, no meu entender, deveriam continuar sendo punidos com pena de prisão. Mas esse é um assunto que será objeto da nossa comissão, aqui da comissão de que faço parte, honrado pela designação do presidente Sarney. Mas, senhor presidente, eu quero apenas concluir dizendo que fiz esse discurso não para dizer que, em matéria de segurança pública, São Paulo seja um mar de rosas, mas para me contrapor a uma onda quase que histérica, desencadeada, em grande parte também por razões políticas eleitorais imediatas, contra uma política de segurança que colocou o Estado de São Paulo, como Vossa Excelência diz, na vanguarda da luta contra o crime no nosso país. Sei que é preciso melhorar muito. 10 homicídios por 100 mil habitantes é muito. Nos Estados Unidos são 5. Na Grã-Bretanha, 5,4. O Brasil, 26. É demais. São Paulo é 10? Está entre os menores, mas é muito ainda. Mas esta, nós devemos prosseguir numa linha que, no meu entender, tem dado bons resultados. E peço, para concluir, que Vossa Excelência, senhor presidente, me conceda a transcrição, nos anais do Senado, de uma carta ao povo de São Paulo, subscrita pelo comandante-geral da Polícia Militar de São Paulo, o coronel Roberval Ferreira França, que faz a defesa da Polícia Militar de São Paulo, não apenas elencando as suas ações no combate ao crime, mas também a extraordinária presença da Polícia Militar de São Paulo no apoio à comunidade, no atendimento às pessoas, no resgate de vítimas de acidentes, de calamidades, que faz com que a Polícia Militar de São Paulo seja uma instituição querida e estimada pelo nosso povo. Muito obrigado.